palavra, Vossa Excelência, senador.
Senador Caio. Jorge Viana, que preside a sessão, eu quero, em primeiro lugar, fazer uma pequena saudação aos amigos do PTB que estão aí, e a pedido deles, e eu faço também, porque é um partido irmão, o PTB, lá no Rio Grande do Sul, a minha relação é muito grande com o Zambiase, e está aqui um dirigente nacional do PTB, que é o Geraldo Fortes, que me lembrava que hoje o PTB completa 68 anos. É isso, Geraldo? Faz sinal com a cabeça que é isso mesmo. Então, eu te cumprimento, os teus amigos, parceiros estão lhe acompanhando. E na figura do Sérgio Zambiase, ex-senador, faz parte do governo Tarso, PTB, lá no Rio Grande. O Zambiase sempre foi um parceiro muito grande, tanto do presidente Lula, como também da nossa presidenta Dilma. Então, fica aqui a minha saudação. E parabéns pelo aniversário de 68 anos do PTB. E aproveito para mandar também um abraço para o meu amigo Zambiase, que é o líder maior lá no meu estado do PTB. Senador Jorge Viana, eu exemplo de outros, e fiz primeiro que dá a saudação, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu conheço o Tião, me permita que eu diga assim já. Não falo nem governador, nem senador. Eu conheço o Tião como conheço o Jorge. Me permita essa liberdade de dirigir assim a ambos. Que se faça a devida investigação. Ninguém é contra isso. Nós sempre dizemos isso, Vossa Excelência também, toda vez que aqui foi questionado sobre algumas questões que, de uma forma ou de outra, tocavam no nosso governo. Que faça a devida investigação, mas eu tenho plena confiança, tanto de Vossa Excelência e como também com o senador Tião Viana. Disse um outro dia, quando, inclusive, alguém do nosso partido fez uma insinuação à Vossa Excelência, que eu não gostei. Eu vim à tribuna e disse a seguinte frase: mexeu com Vossa Excelência, mexeu com a bancada do Senado do PT. E eu repito a mesma frase hoje. Então, nós estamos muito tranquilos, estamos aí, faremos um bom debate se for necessário, mas, com certeza, eu tenho plena confiança no trabalho de Vossa Excelência, senador da República e ex-governador do Acre, e também o ex-senador e hoje o governador Tião Viana. Aceite aqui a nossa solidariedade. Mas, senhor presidente em exercício, Jorge Viana. Quero mais uma vez destacar que no último dia 10, o grupo de trabalho que analisa o projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência sobre a coordenação da ministra Maria do Rosário terminou o seu trabalho. O grupo apresenta uma proposta de texto que alinha o documento aos novos princípios e conceitos trazidos pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Mais uma etapa foi cumprida. Debruçar sobre o texto do Estatuto, aprovado aqui por nós e que se encontra na Câmara, um projeto de nossa autoria, mas que virou um projeto de autoria coletiva de todos os senadores. Estudaram o texto por nós aprovados aqui, especialistas, juristas, Ministério Público, diversos ministérios do governo, a Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidados, deputados e senadores. Enfim, foram 10 encontros em que os participantes desse GT analisaram temas fundamentais da vida das pessoas com deficiência. A questão da acessibilidade, educação, saúde, trabalho, habilitação, reabilitação. Dentre desses gestos, foram introduzidos avanços importantes, como capacidade legal de pessoas com deficiência mental e intelectual, responsabilização pela construção de calçadas, enfim, pela acessibilidade que eles devem ter como direito. Mas, enfim, senhores, entre os itens analisados nesse último encontro esteve a das tipificações penais para o descumprimento da legislação pertinente. Também foi analisado um outro item importante, o trabalho. A lei que estabelece cotas no preenchimento de vaga nas empresas para pessoas com deficiência terá modificações importantes, conforme esses especialistas que submetem naturalmente o último texto à Câmara e em seguida ao Senado. De acordo com o texto, as empresas de 50 a 100 empregados precisarão empregar pelo menos uma pessoa com deficiência. É importante determinar que as pequenas e médias empresas adotem essa postura, tendo em vista que a maioria dos empregos no Brasil estão exatamente nas micros e pequenas empresas. A proposta também trouxe uma alternativa para as empresas que comprovadamente como eu já recebi no meu gabinete no Rio Grande do Sul, lá em Canoas, empresas que não encontram pessoas com deficiências habilitadas e qualificadas para ocupar os cargos disponíveis. Nem mesmo houve já casos de empresários que me procuraram, que na sua região não tinha pessoa com deficiência. E os que tinham deficiência estavam recebendo já uma ajuda da LOAS e que não queriam ir ao trabalho. E como é que faz para preencher a cota? Eles preferem receber o benefício, legítimo benefício, que o nosso governo nos concede pela deficiência e não tinha interesse naquele trabalho. Então, nesse projeto aqui, os especialistas encaminharam forma que essas empresas terão um tempo que vai possibilitar eles investir na habilitação, reabilitação e qualificação, até que aquelas pessoas que, embora recebendo aquele benefício, estarão convencidos que ganharão muito mais trabalhando sendo deficiente. Ou não, naturalmente, né? Mas nesse caso é as pessoas com deficiência. É preciso lembrar que essa alternativa é temporária. A autorização para que as empresas adotem essas medidas compensatórias deverá ser revista no prazo máximo de 5 anos. A entrega da proposta do texto final foi às mãos da ministra Maria do Rosário, ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Ocorreu isso num clima de muita emoção e sensação do dever cumprido. Junto ao texto, foi entregue à ministra um relatório em que foram feitas justificativas pontuais das sugestões e alterações. Ambos os documentos serão agora encaminhados a essa casa, ou seja, ao Congresso Nacional. Antes de encerrar, quero aqui registrar mais uma vez que o UGT manteve 10 encontros e, ao fim de cada um deles, eu trouxe para a tribuna um registro sobre os trabalhos realizados. Nesses registros, durante 10 vezes, ressaltei também a importância do grupo. Agradeci novamente o empenho de todos na produção de uma proposta ao mesmo tempo atual e que não perdeu de vista as conquistas já alcançadas pelo movimento das pessoas com deficiência. Mais uma vez, muito obrigado a esse grupo seleto de pessoas, de profissionais. Estavam ali pessoas com deficiência e pessoas que não eram deficientes. Todos irmanados, colocaram as mãos no estatuto e deram o melhor de si para a redação final. Ali eram homens e mulheres, dando o melhor da sua alma, do seu coração, para ajudar aqueles que mais precisam. Agradeço dedicação, empenho, preocupação em ampliar, repito, ampliar direitos, em promover a igualdade na acessibilidade aos espaços e aos serviços das ações humanas, como eu sempre digo, direitos humanos em primeiro lugar. Por fim, senhor presidente, nesses últimos 2 minutos, eu só quero fazer um registro que recebi no meu gabinete uma comitiva que organiza lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a 4ª Indomóveis. A Indomóveis, senhor presidente, é um grande evento e vai se realizar no nosso estado de 6 a 9 de junho próximo, no Parque Municipal de Exposição de Santa Rosa. A 4ª Indomóveis, Feira de Imóveis e Construção Civil. Santa Rosa é um município do Noroeste Gaúcho. Esta feira será uma grande vitrina, será uma grande vitrine do setor moveleiro e também da construção civil do nosso estado. A Indomóveis é uma feira promovida pelo Sindicato das Indústrias da Construção do Mobiliário de Santa Rosa e também pela Associação das Indústrias Moveleiras do Noroeste do Rio Grande. Tem a participação tanto de empresários como de líderes dos trabalhadores. Este ano, e o convite foi encaminhado à presidenta Dilma e também ao governador Tarso Genro, este ano a feira terá caráter internacional. São esperados lojistas, compradores, decoradores, turistas, empresários de todo o Brasil, a nível internacional e principalmente do Mercosul. A feira dá oportunidade para que negócios e serviços sejam feitos entre aqueles que estão nesse setor, como também os compradores que naturalmente estarão lá visitando aquele momento tão bonito desta feira, que é uma cadeia produtiva da área de imóveis e também da construção. Podem acreditar que vale a pena conferir, visitar o Rio Grande, e mais nessa época, é sempre uma ótima opção. A cidade de Santa Rosa é uma cidade linda, muito bonita, integra a natureza e a história, eventos e celebridades. Não é sempre ruim, pelo contrário, é bom lembrar que é a terra de Xuxa Meneghel. Inclusive, um dos pontos turísticos da cidade é a casa onde ela nasceu. A casa abriga o memorial Xuxa Meneghel, que já recebeu milhares de visitantes do Brasil, da Itália, do Canadá e da Argentina. A região de Santa Rosa ainda, repito, é integrada a rotas turísticas, que incluem as famosas missões, a Rota do Rio Uruguai, a Rota e o Salto de Uacumã, todos lugares belíssimos. Fica aqui o convite a todo o povo brasileiro e mesmo do exterior para que lá estejam. Nessa época de frio, de neve, de pinhão, de vinho e de uma culinária muito, muito gostosa. Meus votos de que o evento seja o exemplo dos anteriores, um grande, grande sucesso. Obrigado, senador Jorge Viana, pela oportunidade que me deu. Eu sei que eu ultrapassei uns minutinhos, mas somente os grandes homens é que são generosos. Por isso, Vossa Excelência é um grande líder. Obrigado.